O gasto por aluno na educação básica triplicou no Brasil desde o ano 2000, quando foram investidos R$ 2.000 por aluno ao ano. Em 2015, o investimento foi de R$ 6.000 por aluno ao ano. Em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no Brasil, o investimento em educação é de 6,5%. São poucos os países que, proporcionalmente em relação ao PIB, investem mais do que o Brasil. Os gastos são expressivos, mas os resultados são preocupantes. Para se ter uma ideia, o aumento de 1% nos gastos representa uma melhoria de apenas 0,14% no resultado do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e mede o desempenho do aluno através de avaliações. A meta é que o Brasil atinja em 2022 a nota 6 no IDEB, correspondente aos países do primeiro mundo. Hoje está em 4,7%. O volume de recursos aplicados na educação e sua relação com a qualidade do ensino fez parte das discussões dos mecanismos de financiamento para estimular a eficiência e a qualidade. O professor Luiz Guilherme Scorzafave, da Faculdade de Educação, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, participou no mês passado de audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que discute a renovação do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. As regras atuais do Fundeb vão até dezembro de 2020. A renovação passa a vigorar em 2021. O professor explica que uma das razões pelas quais os investimentos em educação básica nos últimos anos cresceram e a qualidade do ensino continua a desejar é porque os recursos foram usados de maneira ineficiente.
O que acontece é que tem, na verdade, duas possíveis explicações. Uma é que, apesar do gasto ter aumentado ali, ainda não aumentou o suficiente para você conseguir oferecer uma educação de qualidade para todas as crianças, que pode ser parte da explicação, né? Mas uma outra explicação é que talvez uma parte desses gastos não esteja sendo utilizado do melhor jeito possível. Então você pode ter muito problema de desperdício de recursos sendo usados de maneira ineficiente nas escolas, né? Então, por menor que seja o gasto, mesmo que você fale, olha, o ideal seria poder gastar o dobro do que eu gasto hoje, não é muito estranho que a gente tenha feito um esforço como país de aumentar o investimento educacional e os resultados não terem aparecido na medida desse aumento do gasto, né? Então, provavelmente, o que está associado a isso é que diversos problemas de gestão desse recurso, da alocação desses recursos nas diversas secretarias de educação, né? Então, por isso que acho que a proposta de você pensar a renovação do Fundeb, né, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, acho que ela tem que passar um pouco também por dois pontos importantes. Um que é exatamente tentar criar algum mecanismo que dê algum valor para medidas no sentido de melhorar a eficiência do uso desses recursos, né? Então, especialmente relacionado a resultados escolares que as redes de ensino vão alcançar. Então, redes que consigam mostrar que estão tendo melhor desempenho, por exemplo, dos seus alunos, que elas conseguissem ter acesso a um volume maior de recursos, né? Redes, por exemplo, que consigam fazer com que a disparidade de desempenho entre os alunos dentro da própria rede, que elas consigam diminuir essa disparidade, melhorando, né, o desempenho de todos os alunos, também seriam premiadas, né? Colocar mais recursos, uma coisa que é importante, que é colocar mais recursos em redes em que atendam alunos de baixo nível socioeconômico, porque isso já tem várias evidências mostrando que reformas educacionais que aumentaram esse tipo de gasto e associadas a medidas que incentivaram, né, a melhoria do uso dos recursos, conseguem promover tanto uma melhoria dos níveis de aprendizado dos alunos, como uma redução da desigualdade desse aprendizado entre os alunos mais pobres e os mais ricos. É o que a gente gostaria de alcançar, né?
O professor defende que uma parte dos recursos aplicados na educação básica seja atrelada ao compromisso com resultados. Se no IDEB uma escola melhora seu desempenho, ganha mais recursos.
Essa é a defesa que a gente está fazendo, porque eu acho que simplesmente a gente discutir a questão de realocação, ou seja, tentar diminuir as diferenças que existem de recursos que é repassado por aluno para cada prefeitura, ela trata parte do problema. Ou seja, cada aluno hoje ele é tratado de modo muito desigual dependendo de onde ele nasce e de onde ele estuda, de que município ele nasce e de onde ele estuda. Então, acho que faz bastante sentido você tentar diminuir essas disparidades, né? Mas faz muito sentido você também, dependendo de cada uma das etapas de ensino, tentar propor mecanismos, né, que premiem esses municípios com com recursos adicionais, né? Que eu estou chamando de criar mecanismos indutores de melhoria, né? Então, não preciso necessariamente dizer para a rede municipal, olha, você tem que fazer essas determinadas atividades, mas o que a gente quer é que a gente gostaria de ter alunos com um aprendizado adequado, que eu tenha uma formação, por exemplo, em educação infantil, que trabalhe todas as competências que estão agora preconizadas na base nacional comum curricular da educação infantil, né? No caso do ensino médio, que eu consiga efetivamente reduzir o grande problema de evasão escolar que você tem no ensino médio. Então é um pouco apontar para as redes quais são os grandes resultados que a gente precisa alcançar na educação e nas suas diferentes etapas, né? E mostrar para as redes que o alcance desses resultados vai ser premiado, vamos dizer assim, com mais recursos por aluno, né? Então acho que isso é uma equação que não é muito fácil a gente conseguir equalizar, né? De você dar mais recursos para todo mundo, para a coisa ficar mais equilibrada em termos de distribuição de recursos, mas por outro lado você valorizar aquelas redes que estão fazendo um esforço para efetivamente melhorar a qualidade do aprendizado dos seus alunos nas diferentes etapas de ensino.
Nós ouvimos o professor Luiz Guilherme Scorza Favi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele explicou o que precisa ser feito, no seu ponto de vista, para a educação básica melhorar a qualidade do ensino. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.